Só queria chamar a atenção para o seguinte fato. Vamos dizer que a gente faça, então, uma transformação que mexa aqui. Então, a pergunta é, se o U vai de um li em U' por uma isometria, então, se eu faço aquela transformação que deixa a meta invariante, vai por U', então é claro que o U' tio vai acompanhar. O U' tio vai no U' tio linha. Então, o nosso, a métrica é invariante. Então, o nosso U' tio linha, ele vai ser U G e J, U J linha. Vou definir, faço a transformação e pego aquilo que eu estou chamando de vetor U' tio associado a essa transformação. Vou fazer uma transformação. Mas eu sei que esse objeto aqui, então vamos escrever isso aqui em forma, matricial que é melhor. Então isso aqui é o meu U' tio linha, é o G vezes U' tio. Estou só dizendo que depois eu faço a rotação, produzi o conceito do vetor, o que esse vetor tio está dizendo para mim? Qual é a diferença entre ele e o próprio vetor? Vamos ver como é que isso aqui, então, isso aqui reage com rotação. Então, U tio linha vai ser o G.
Tem que tirar o tio do... Não, o tio, acho que é o tio porque... Mantém o...
Então, o tio linha é G, G vezes...
O linha sem tio.
O linha sem tio, obrigado. Então, fazendo a mesma equivalência depois que eu fizer a transformação de coordenada do novo sistema, eu mantenho essa relação aqui. E isso aqui está dando para mim G, R. Agora, esse objeto aqui satisfaz a essa relação. R transposto G, R é igual a G. Então, eu posso, claro, inverter essa relação. Posso dizer que G vezes R é R transposto a menos 1 vezes G. Sabe que a inversa da transposta é a transposta da inversa. Então, eu posso escrever isso se eu quiser, assim, R menos 1 transposto vezes G. Transposição e inversão comum. Muito bem, então, eu sei que eu posso escrever essa relação aqui assim. Isso aqui é o R a menos 1 transposto vezes o 1. Vezes o 1. Mas esse GU aqui é o nosso útil. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que, se eu definir a partir desse vetor o que a gente chama, né, de vetor dual, vamos dizer assim, tá. Por que dual? Porque ele mantém as mesmas informações, só mudei a forma do vetor, a métrica, redefini o vetor pela métrica. Esse vetor, ele mantém a mesma informação que o outro, só que a propriedade de transformação dele é diferente, ele se transforma. O R menos 1 transforma. Ele não se transforma com a matriz R. Ele só, quando eu faço a transformação no espaço dos U's, o meu útil vai sofrer também simultaneamente a transformação, só que com uma outra matriz, que é R menos 1 transposto. Obviamente, se essa matriz R for aquela matriz ortogonal, N e N, obviamente, se ela é uma matriz ortogonal, no caso específico, né, especialíssimo, na base ser ortonormal, é claro que se ela satisfaz a essa condição aqui, R a menos 1 transposto é igual a R. Quer dizer, R a menos 1, nesse caso aqui, é o R transposto. Então, R a menos 1 transposto acaba sendo R. Então, se a base é ortonormal, eu não vejo isso, que essa matriz aqui é igual a R. Mas se a base não é ortonormal, se eu tenho uma métrica não trivial, se a minha métrica é diferente da identidade, essa transformação aqui, o R não é igual ao R, R menos 1 transposto não é o R. Isso aqui só acontece no caso especial da base ser ortonormal. Então, o que eu estou dizendo é que nós temos uma outra categoria de vetores. No espaço do método, eu posso, a partir de um vetor, definir um outro vetor. É um vetor também, se transforma, só que com um inverso transposto, o que nós chamamos de dual. Na álgebra linear, né, a gente tem um espaço vetorial V, vou chamar assim, um espaço vetorial V, e eu tenho o espaço vetorial V dual. Todas as transformações, quer dizer, o que é o espaço dual? É o espaço dos funcionais lineares. Então, quando eu tenho essa função, se eu pegar, se eu tenho aqui meus funcionais lineares, são objetos Y e I, que atuando nos vetores de base, por exemplo, me dão delta e J. Isso aqui é um funcional linear no espaço vetorial. Então, a transformação que eu faço aqui com R, ela é vista aqui com R menos 1 transposto. Então, o que a gente está dizendo, do ponto de vista da álgebra linear, a gente está dizendo que se o vetor U está no meu espaço vetorial V, o meu vetor tio, ele está no espaço vetorial dual. Ele está no dual do espaço vetorial. Dual, então, é o espaço onde as transformações que no espaço ocorrem com a matriz R, no espaço dual, elas vão com R menos 1 transposto. Tá? O que acontece com a derivada, por exemplo, né? Se por acaso tiver coordenadas assim, ó, x' I é R e J, xj. Passa a transformação aqui. Se eu derivar em relação a x' I, isso aqui é a mesma coisa que derivar em relação a xk. Só vou botar o contrário. Se derivar em relação a xi, isso aqui é a mesma coisa que eu derivar em relação a xj. É j. Vou colocar assim. Vou botar aqui derivado em relação a xi, derivado em relação a xi, k. E derivar, claro, xi, k em relação a xi. Regra da cadeia. Então, essa derivada aqui, ou seja, a derivada de x' é k em relação a x' é o r k'i. E aqui é o x'. Então, agora eu posso inverter essa relação. Posso multiplicar essa equação aqui por R a menos 1. Aqui o índice livre aí, posso multiplicar com RMI. Vou multiplicar ambos os lados dessa equação por R a menos 1 MI. Então isso vai ficar R a menos 1 MI. Vou abreviar assim. Quando eu colocar assim, significa derivada em relação a X. Do lado direito, quando eu fizer essa matriz aqui, R a pouco, vai fazer o seguinte. Contrário, multiplicar por R e M, R menos 1 e M. Por quê? Porque eu quero cancelar essa matriz aqui, eu quero transformar isso aqui numa, tirar a matriz daqui e botar um delta aqui. Então eu estou multiplicando pela matriz R menos 1 e M. Para poder isso aqui me dar o inverso, me dar o delta de capa N. Então isso aqui do lado direito vai ficar derivado em relação a x' N. Mas aqui, ó, observa que isso aqui, R menos 1 e M, é R menos 1 transposto MI. Então a gente vê que se a coordenada se transforma com a matriz R, a derivada em relação à coordenada se transforma com a matriz R menos 1 transposto. Então, derivar em relação, se uma coordenada sofre a transformação R, a derivada em relação à coordenada não se comporta como um vetor do mesmo espaço. Ela está no espaço dual, porque ela se transforma com a matriz R menos 1 transposto. Só queria dar esse exemplo simples aí para mostrar que não é nada assim tão abstrato. Quer dizer, derivar em relação a uma coordenada te coloca no espaço dual daquela coordenada. Dá só para lembrar disso aí para vocês. Então, nós estamos vendo, deixa eu apagar isso aqui, só para finalizar mesmo, que nós, num espaço vetorial com métrica não trivial, a gente pode ter os vetores e os seus duais. E aí, é uma questão de, simplesmente, de convenção. Para não ficar carregando esse útil, o que a gente faz é o seguinte. Se eu defino esse meu vetor, o i, assim, para não ficar carregando o útil i, a gente adota, por exemplo, essa postura de botar índices em cima. Os vetores que estão com índice em cima, por convenção, significa que eu estou trabalhando no espaço dual do vetor com índices embaixo. Mas na verdade eu estou fazendo isso, eu não estou saindo, não estou levantando e abaixando o índice. Eu estou simplesmente dizendo, eu tenho dois espaços. Ou eu trabalho o meu vetor nesse espaço, ou eu pego todas as informações desse vetor e transcrevo para um outro espaço. levo todas as informações desse vetor para o outro espaço. Só que esse vetor que chegou aqui no outro espaço, ele carrega as informações da meta. Esse vetor aqui, na verdade, é o G, U, componente I. G, I, J, U, J. Então, quando eu digo que eu trouxe o meu vetor para o outro espaço, que é o espaço dual, simplesmente a convenção que a gente adota é se num espaço eu tenho meus vetores assim, no outro espaço eu coloco os índices em cima para evitar a presença desse tipo. É só uma questão de notação. Mas o conceito é esse. Botar esses índices assim significa mudar de espaço. É isso que nós vamos depois, porque aí a gente começa a levantar, baixar índice com a métrica. E aí, isso não é uma propriedade do espaço de um corpo, isso é uma propriedade de qualquer espaço mesmo. Vamos fazer essa. Só pensar desse modo. Por exemplo, se eu estou dizendo o seguinte, que esse objeto aqui, o tio I, é G e J vezes J, então eu poderia pensar o seguinte, ah, esse objeto aqui, eu vou definir assim, poderia pensar. Esses dois objetos, ou então eu posso também escrever o contrário aqui, né? Posso escrever aqui um I é G a menos 1. Estou invertendo essa equação. I J o T J. Então a gente adota essa convenção, que é meio tácita, né? Uma convenção imediata. A gente associa a métrica G. A métrica com os índices embaixo. Quando eu inverto, eu coloco a métrica com índices em cima. Porque o que eu quero é isso aqui. G, I, N vezes G, N, K igual a delta de K para I. Significa que eu estou colocando, quer dizer, índice em cima é o inverso da métrica. Índice embaixo é a métrica usual. É uma convenção que eu estou fazendo. I. Aqui eu vou poder fazer, por exemplo, isso. Eu vou querer dizer, por exemplo, que o meu vetor o I, né, em cima, vai ser G, I, J, U, J. Então, na verdade, ele está dizendo que isso aqui é um objeto covariante e isso aqui é um objeto que a gente chama de contravariante. Mas, no fundo, é isso. O que eu estou fazendo é passar do espaço para o dual. Simplesmente, eu tirei o chapéuzinho aí, tirei o tio, e botei índice baixo. É só isso que eu vou fazer. Tá? Então vou fazer isso no espaço de código o tempo todo. Mas não significa que isso seja uma coisa. Eu estou chamando a atenção, eu tive essa dúvida no início, quando eu comecei, eu associava muito essa propriedade de método, covariante, contravariante ao espaço de código. O covariante ou contravariante é um conceito que não é do espaço de código. É o conceito de qualquer espaço vetorial, qualquer espaço linear, onde eu defino a maneira. Não trivial. E é a métrica que faz essa ligação do mundo contravariante com o mundo covariante. Em geral, a gente parte disso. Em física, a gente adota essa convenção. A gente pega os vetores originais do espaço sob a forma contravariante e usa os vetores, que seria o tio, a gente associa aos vetores da forma covariante. É isso que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo, então, é isso. Aqui eu uso isso aqui, o I. É a métrica embaixo vezes o J, ou boto o I em cima com a métrica inversa e o U embaixo. Então, o que a gente confunde a pessoa é que é o mesmo vetor. Só que se o índice dele está em cima ou se o índice dele está embaixo, significa que a métrica está embutida aí. É essa a diferença que eu estou querendo colocar. Então, isso aqui é uma convenção que a gente adota, essa aqui. Normalmente, poderia fazer o contrário, eu poderia dizer, ah, eu vou trabalhar no meu espaço original, com os índices embaixo, eu vou definir os duais, quando eu tiver que botar o tio, eu boto o índice em cima. Então, a gente faz o contrário, a gente parte do vetor, do espaço original, com os índices em cima, que é o que a gente chama de contravariante, e no dual, a gente coloca os índices embaixo, que é o que a gente chama de o vetor sob a forma covariante. O que liga covariante com contravariante ou contravariante com covariante é a métrica ou inversa da métrica. Então, essa é a convenção que a gente vai fazer. Então, vamos fazer exatamente isso agora no espaço de unicórdia. Mas tá, isso aí está desconectado do espaço de unicórdia. Isso aí é o espaço métrico. Se vocês trabalharem com a métrica ortogonal, a métrica de uma base de vetores que seja ortogonais normalizados a 1, aí a métrica desaparece, ou variante contra variante é a mesma coisa. Então a gente geralmente não liga muito para essa diferença de covariante contra variante. Por quê? Porque no espaço euclidiano qualquer, eu posso sempre fazer uma transformação ortogonal e usar depois o método de transmissão. Primeiro, eu trabalho com a base. Pego uma base que não é ortogonal. Posso ortogonalizar a base usando o transmissão. Eu posso sempre passar de uma base não ortogonal para uma base ortogonal usando o método transmissão. Depois que eu ortogonalizei a base, eu normalizo a base. Então, eu sempre posso ter uma base ortonormal. E aí eu sempre, quer dizer, no espaço euclidiano, a gente normalmente trabalha direto com uma base ortonormal e passa por essa questão. Mas nem sempre eu posso fazer. No espaço Minkowski, eu não posso fazer mais, porque se eu cheguei a 1 menos 1 menos 1 menos 1, não dá para fazer mais nada. Mas eu consigo diagonalizar. Mas não consigo botar todo mundo igual a 1. Então a métrica tem que estar lá. A métrica sobrevive. E aí eu tenho que conviver com a ideia de covariante contra covariante. Mas no espaço euclidiano, que eu possa eliminar, trabalhar numa base ortonormal, eu não vou distinguir entre covariante contra covariante. Porque o G, na verdade, é identidade. Então o que é covariante, isso aqui é identidade, as duas coisas funcionam. Então é bobagem levantar e abaixar índice no espaço euclidiano. Certo? Então, essa é a ideia. Vamos agora passar para o espaço euclidiano. Tem aqui, passou um arcanjo por aqui, trouxeram isso aqui, eu cheguei aqui e encontrei essa beleza aqui.